Salve, amigo corintiano, salve, amiga corintiana, este é o podcast Corneta Mosqueteira. Eu sou Thiago Drigo, jornalista e corintiano, muito mais corintiano do que jornalista. Estou aqui para falar de Santos 1, Corinthians 0. E nos pênaltis, Santos 6, Corinthians 7. Classificamos para a final do Campeonato Paulista na Bacia das Almas e graças ao gigante Cássio, 20 metros de altura, ídolo, provavelmente o maior goleiro da história do Corinthians, vocês concordam? Isso é polêmico, essa discussão rolou recentemente já. Mas foi impressionante essa partida, hein? Nós jogamos mal pra cacete, foi a pior partida do Corinthians no ano. O Corinthians foi amassado pelo Santos, o Corinthians não parou com a bola no pé, o Santos esboçando variedades táticas mil, jogando pelos dois lados, a bola cruzando nossa área o tempo inteiro, o Corinthians assistindo ao Santos sem pegar na bola e sem criar. Vou mostrar aqui pra vocês, eu não sou o cara dos números, eu não gosto muito desse jornalismo de numeralha, porque eu acho que nem sempre os números são fidedignos do que aconteceu. Só que no caso de ontem, eu acho que os números são muito expressivos. Chega a ser ridículo o nosso desempenho. Eu tô muito contente que nós estamos na final, eu tô muito confiante que a gente pode ganhar do São Paulo e ser tripaulista, mas eu sei que o Corinthians ainda está em montagem de time, porque trocou metade do elenco, mas estatísticas de ontem. Chutes a gol, 25 do Santos, 3 do Corinthians. Aliás, perdão, chutes 25 a 3. No gol, né, finalizações certas, 11 do Santos, 0 do Corinthians. Posse de bola, 75% para o Santos, 25% para o Corinthians. Passes, 548% para o Santos, 197% para o Corinthians. Precisão de passe, 82% para o Santos, 60% para o Corinthians. Faltas, 10% para o Santos, 8% para o Corinthians. Cartões amarelos, 4% para o Santos, 2% para o Corinthians. Até no cartão amarelo eles ganharam, porque eles bateram bem mais. Nenhuma expulsão, um impedimento de cada lado. 13 escanteios para o Santos. Nenhum escanteio para o Corinthians. O próprio Carille falou que o time jogou muito abaixo nos dois tempos. A estratégia dele para a partida não funcionou, que foi colocar o Pedrinho aberto do lado direito no lugar do Love, porque ele falou: eu perderia em chegada na área, mas eu ganharia com posse de bola no meio de campo. Eu queria prender mais a bola, rodar mais a bola no campo de ataque com o Pedrinho, mas isso não funcionou. Aliás, o Pedrinho foi substituído no intervalo justamente pelo próprio Wagner Love, que tem muito mais espírito de combate e de luta do que o Pedrinho. Se dá pra dizer que o Love contribuiu com alguma coisa, foi com isso mesmo. Não passou disso. Porque qualidade o time não teve. O Corinthians ficou o tempo inteiro recuado, tentando jogar por uma bola, mas não tocava a bola o suficiente pra chegar no ataque do Santos. Aliás, chegar no nosso ataque para incomodar a defesa do Santos, melhor dizendo. E foi um desempenho pífio de um time pequeno. A gente jogou como time pequeno, retraído, dando chutão. Quando não tentava dar chutão, tentava dar dois passes, perdia a bola no terceiro passo. O Corinthians não conseguiu trocar mais do que 5, 6 passes a maior parte do tempo. Foi ridículo, foi uma partida para se esquecer. Chuva o dia inteiro em São Paulo, o gramado do Pacaembu está bom, a drenagem aguentou firme, eu achava que não ia ter jogo. E assim o Santos conseguiu incomodar muito o Corinthians com seu toque de bola rápido, jogou com o Sanches aberto na direita e com o Soteldo aberto na esquerda. Então assim, as bolas chegavam na intermediária do Corinthians, eles, no máximo até a intermediária do Corinthians, eles invertiam o lado. A bola tá indo pela direita, eles jogavam na esquerda pro Soteldo entrar na corrida e fazer linha de fundo. Tava na esquerda, eles mandavam pro Sanches no bico da área, e o Sanches não parou de cruzar a bola na nossa área ali, porque ele pegou a bola sempre ali perto, no bico, do bico da área, e levantou um monte de bola dali. Quando ele não cortou pro meio, bateu e fez o Cássio, exigiu do Cássio uma excelente defesa. O Cássio fez uma porrada de defesas, e pelo menos umas 5 ou 6 de alto nível, defesa queima-roupa. O Cássio tava naquelas noites inspiradas. O Cássio provou ontem que é por isso que o coitado do Walter vai embora no final do ano. Coitado não, é que o Walter é um grande goleiro, já falei isso aqui, mas infelizmente o Cássio tá fechando. Infelizmente para o Walter, obviamente, o Cássio tá fechando o gol e não tem como o Walter tomar a posição dele agora. Eu já falei aqui um milhão de vezes. Pra mim, o problema do Cássio é se ficarem recuando bola pra ele. Em jogo grande ele cresce, ele faz defesa impossível. O Cássio só não é um cara habilidoso pra jogar com os pés, mas debaixo da trave, ele é um tremendo goleiro. 7 anos de Corinthians. Tremendo goleiro, segundo goleiro que mais vestiu a camisa do Corinthians na história, e se não fosse ele ontem, a gente tinha dado adeus de uma forma ridícula do Campeonato Paulista. O Sampaoli, teoricamente, foi engolido pelo Carille nos dois primeiros jogos do Paulista, nos dois outros jogos que a gente fez contra o Santos do Paulista. Não vou falar do amistoso lá de janeiro, porque era primeiro, comecinho de temporada, nem vale, né? Então vamos falar dos dois jogos aqui. O Corinthians foi superior, empatou em 0x0 o primeiro, ainda na primeira fase do Paulista. Ganhou-nos por 2x1 o primeiro jogo da semifinal no Itaquerão na semana passada. E eu não esperava que, depois de encarar o Santos de frente e jogando melhor naquelas duas partidas, o Corinthians fosse se apequenar tanto quanto se apequenou nesta partida desta segunda-feira à noite no Pacaembu. E fica a lição para que muitos dos erros sejam corrigidos e para que muitos dos jogadores se acostumem com a ideia de jogar no Corinthians, porque a bola estava queimando no pé de todo mundo, inclusive de quem já tem costume de jogar com a camisa do Corinthians e quem vinha arrebentando, o Cleison. Ontem o Cleison, como o restante do time todo, também fez uma partida muito abaixo. Um cara que me decepcionou muito foi o Sornosa, um cara que se escondeu na partida. Achei o Sornosa... Eu quero ser pontual para não parecer que eu tô chamando o jogador disso o tempo todo. Mas ontem o Sornosa deu uma pipocada. Ontem o Sornosa se escondeu. Eu tô gravando na terça de manhã, como vocês percebem. Na segunda-feira à noite, no jogo contra o Santos no Pacaembu, o Sornosa se escondeu. Eu achei ele um pouquinho pipoca. O time precisava que ele chamasse mais o jogo. Ele é o principal armador da equipe e ele se escondeu. Um que lutou muito e tem aí um descontinho pela atuação foi o Júnior Urso. O Ralf também, e até a dupla de zaga, por incrível que pareça, embora eu acho que eles tenham se confundido em algumas jogadas. Teve uma que o Henrique vai tirar e tal, Avelar na frente, bateram uma cabeça. O Corinthians ficou muito acuado, as duas linhas muito dentro da área, a maior parte do tempo, foi encurralado pelo Santos e realmente não tem mais o que falar desse jogo, a não ser lamentar que nosso desempenho foi pífio. Foi ridículo, tanto em criação de jogadas, quanto em posse de bola, quanto... O Corinthians não controlou o jogo em momento algum. Porque, por exemplo, eu não gosto quando o Corinthians joga com vantagem, eu já falei isso aqui, eu acho que o Corinthians não funciona jogando com vantagem. O Corinthians tem que jogar pela vitória sempre. O Corinthians não pode ganhar primeiro jogo de mata-mata, porque chega no segundo, acomoda. Contra o Ceará na semana passada foi a mesma coisa. A diferença é que contra o Ceará a diferença era maior, foi 3x1, o Corinthians podia perder por 1x0. A diferença é que o Ceará não é o Santos, é um time tecnicamente inferior ao Santos, não tem o tamanho e a camisa do Santos, não tem o técnico que tem o Santos, certo? E a diferença é que o Corinthians controlou o jogo contra o Ceará na quarta-feira, e aí, numas bobeadas, o Ceará chegou e aí fez um gol no final e ganhou a partida, e o Corinthians foi classificado mesmo com a derrota. Só que ontem o Santos massacrou até fazer um gol no final de cabeça com o zagueiro Gustavo Henrique, levando o jogo para pênaltis. E vou te falar, se tivesse mais um pouquinho de jogo, era capaz da gente perder no tempo normal. O Corinthians tem que agradecer que perdeu só de 1x0 e conseguiu se classificar nos pênaltis. Pênaltis que desta vez não tiveram defesa do Cássio. A decisão por pênaltis não teve defesa do Cássio, mas de qualquer forma, ganhamos. Quem perdeu nosso pênalti dessa vez foi o glorioso Bocelli, que bateu o primeiro, entrou no lugar do Gustavo no finalzinho, que estava morto de cansaço. E o Bocelli não bateu muito bem, e aí o Vanderlei defendeu. Mas depois disso o Corinthians fez todas, e o Santos perdeu dois pênaltis, um com o Caio Jorge e o outro com o Vitor Ferraz, já na cobranças alternadas. Dois pênaltis que foram na trave, do Caio Jorge foi no travessão, e o do Vitor Ferraz foi no pé da trave. O Cássio ainda foi honesto na entrevista, logo no gramado, perguntou: você desviou? Porque parece que dá a impressão que ele pode ter tocado de ponta de dedo, mas o Cássio deu uma entrevista falando: não toquei na bola, tava nela, mas por pouco não toquei. Então assim, o Cássio honesto falando que não tocou na bola, mas os dois pênaltis foram na trave, e assim nos classificamos, ganhamos por 7x6. E o Avelar foi bater pênalti só nas alternadas, e ontem ele marcou ainda bem, porque ele já tinha perdido contra a Ferroviária e eu tava com medo que ele fosse bater outro pênalti. Em termos gerais, a gente melhorou muito em classificação, em mata-mata que tem decisão por pênaltis, né? O Corinthians tem se classificado com mais frequência nos últimos anos aí, né? Antigamente a gente não passava de uma, né? Ainda mais pra frente, ainda no segundo tempo, entrou o Ramiro pra jogar aberto do lado direito. Ele tirou o Cleison, que não estava rendendo, e aí passou o Love pro lado esquerdo. O Ramiro na direita acho que ajudou um pouquinho na marcação ali, mas também não pouco conseguiu. E aí a última substituição foi a saída do Gustavo aos 42, para a entrada do Bocelli, que praticamente não pegou na bola, ainda foi bater o pênalti e errou. Mas eu tenho paciência com o Bocelli ainda, eu acho que ainda ele está se adaptando, entendeu? E até porque perder pênalti é um negócio que você não pode crucificar jogador, né? Ele não bateu mal pra cacete, ele bateu um pênalti... Nota 5 e o goleiro pegou. Ele não chutou pra fora, não atrasou pro goleiro. Foi uma cobrança firme, mas foi a meia altura, e meia altura facilita o trabalho do goleiro. E aí o Vanderlei pegou. De qualquer forma, acho que vale pensar numas alterações, talvez, pro jogo, primeiro jogo da final, que vai ser... Se a Federação Paulista de Futebol não inventa moda, vai ser no domingo às 4 da tarde no Morumbi o primeiro jogo, e a gente decide em casa no outro domingo, dia 21 de abril, o que também vai ser Páscoa, inclusive, a final do Paulistão. A gente decide Paulistão em casa nas 4 da tarde do domingo, dia 21 de abril, em Itaquera. Se a Federação Paulista não inventar nenhuma moda. Eu acho que ontem poderia ter entrado o Jadson, assim como na quarta passada, porque o Jadson é um cara que segura mais a bola. Ele sempre fala que o Sornosa, ele coloca o Sornosa quando ele imagina jogo de transição rápida. Só que o Jadson segura mais a bola, tal, ele roda mais. Agora eu acho que ontem justamente o que faltou pro Corinthians foi isso, então eu teria colocado o Jadson no segundo tempo. Sei que o cara ele conhece muito de futebol e tem as convicções dele, mas eu teria colocado o Jadson no segundo tempo no lugar do Sornosa pra gente tentar manter um pouco mais essa posse de bola e, obviamente, criar alguma jogada de ataque perigoso, coisa que não aconteceu em mais de 90 minutos. E que não teve nenhuma participação relevante do Sornosa nesses 90 minutos. Outra coisa para dizer é que Carilli saiu putas que os páreos da coletiva, porque discutiu com o repórter da Jovem Pan, o André Ranieri. Vale aqui só um breve... Eu não gosto de ficar entrando nessas tretas de imprensa com treinador e tal, mas só para quem viu a coletiva e não entendeu exatamente o que aconteceu... Na semana passada o Carilli reclamou, na sexta-feira ele deu coletiva no CT e ele reclamou que ele soube por técnicos adversários que informações estavam sendo vazadas, informações de jogadas ensaiadas dele, por exemplo, vazaram pela imprensa, obviamente, pelos setoristas que cobrem o clube lá no dia a dia, para técnicos de outras equipes. Ele disse que sabia quem foi, que tinha acho que eram dois ou três repórteres, não quis citar os nomes. E aí, obviamente, ficou esse clima ruim no ar do Carilli com a imprensa, porque ele falou que ele ia passar a fechar treino por causa disso, porque são pessoas que ele confiava e que pisaram na bola e tal. E ontem o André Ranieri da Jovem Pan foi confrontá-lo dizendo que ele deveria dizer os nomes das pessoas, porque o André Ranieri disse que está sendo muito cobrado pelos torcedores na rua e na internet, sendo acusado de ser ele um desses vazadores de informação. Aí o Carilli retrucou e aí o tom entre os dois esquentou, rolou uma espécie de bate-boca, o Carilli falou, não sei porque você tá tão preocupado, foi você por acaso, a carapuça serviu. Aí o André Ranieri falou que ele tinha que provar, que ele tava só insinuando isso era muito ruim, blá blá blá, bateram boca daqui e dali, o clima esquentou, mas ficou por aí, voltaram as perguntinhas, depois o resto da imprensa voltou pra fazer as perguntinhas meia boca de sempre, qual sua expectativa para a final com o São Paulo, aquelas perguntas idiotas que toda coletiva nego faz, porque né, metade da imprensa esportiva de São Paulo não sabe fazer uma porra de uma pergunta decente pro técnico, isso é fato, eu entendo que o técnico se irrite de tratar com gente estúpida todo dia, porque tem muito repórter vagabundo que não sabe fazer pergunta, ou que é preguiçoso, tem preguiça mental e faz aquela pergunta óbvia, aquela pergunta pau no cu, que é só para ter a voz do treinador no microfone. Não tô aqui entrando em mérito de que o Carilli tá certo ou tá errado, porque eu não tenho informação sobre a história, eu não sei o que aconteceu exatamente. O Carilli tem uma afirmação do lado, tem um repórter do outro, eu só tô contextualizando para quem não entendeu o motivo da situação, o que aconteceu. Eu não vou tomar partido, não é por ficar em cima do muro, mas é porque, enfim, a história não me compete, eu não tava lá, eu não participo do dia a dia do clube. Só que, enfim, eu acho também que o Carilli tem que se preocupar um pouquinho mais em fazer o time jogar bola, porque ultimamente ele anda trocando muita farpa com a imprensa, e não tá se preocupando, não é que ele não tá se preocupando, ele tá se preocupando sim, mas ele não tá conseguindo fazer o time jogar bola. Já é o segundo jogo seguido que a gente entra no mata-mata com vantagem e não joga bola e não mata o jogo, Ceará e Santos. Então vamos dizer que pelos últimos 7 dias de trabalho aí, o Carilli deixou a desejar, assim como o resto do time também. Acho que a culpa é coletiva, porque é futebol, obviamente. Não quero entrar no método de defender jornalista, não sou corporativista, né, de jornalista, mas também não sou puxa-saco de jogador e técnico. É só para contextualizar. E aí, para tentar pôr uns panos quentes, eu não entendi direito, o André Sanches entrou lá para falar. Parece que ele entrou para falar só que o time não mereceu ser classificado. O André Sanches entrou, pegou o microfone depois na coletiva, só para falar que o Corinthians jogou mal, não merecia ser classificado, mas que preferia que a coletiva ficasse no assunto futebol, que todo mundo queria falar de futebol e tal. E, na verdade, aí ninguém quis fazer pergunta para ele, ficou uma declaração jogada só como uma espécie de tentativa de panos quentes que não adiantou muito, e a única frase que relevante dele é o Corinthians não mereceu. E realmente não mereceu mesmo. Pelo jogo de ontem, o Corinthians não mereceu. Merecemos no primeiro, não merecemos no segundo, né? Cada um foi melhor e cada um ganhou um jogo. Aí o regulamento diz que são pênaltis, e nos pênaltis nós somos melhores. Então, por esse lado, nós merecemos. Ponto. Nesse ponto, sim. Não merecíamos ter ganho o jogo nos 90 minutos, e não ganhamos, perdemos. Perdemos de 1-0 e foi pouco. Não fosse o Cássio, teria sido mais. Mas, enfim, bola pra frente, agora o negócio é pensar no São Paulo e que o Carille pense com calma essa semana e consiga fazer, já que ele tem um certo tempo até domingo, e por mais que o São Paulo tenha um dia a mais de descanso aí, de treinamento, porque jogou no domingo contra o Palmeiras, também foi pra pênalti, também deve ter sido um jogo desgastante, embora não com o campo pesado da chuva como o nosso, que exige muito mais os jogadores. Podem acreditar que os jogadores do Corinthians estão estafados nesse momento. Agora, de qualquer forma, ele precisa treinar e melhorar esse esquema para domingo. Tem que talvez tentar testar uma alternativa de colocar o Jadson para tentar, enfim, manter mais a posse de bola. Enfim, ele ganha muito bem e conhece muito bem para pensar nisso. Eu não sei o que está acontecendo com o Pedrinho, eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu cogitei que, na verdade, eu noto uma queda do futebol dele de rendimento desde que ele teve aquela proposta, aquela sondagem do Borussia Dortmund em setembro, outubro do ano passado, que foi apresentado até um plano de carreira para ele numa reunião, mas depois essa proposta não se concretizou. Eu não sei se o Pedrinho ficou chateado e abalado psicologicamente por isso, porque queria jogar na Europa, enfim, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que o Pedrinho em 2019 ainda está devendo e ontem seguiu devendo, nem voltou do vestiário. A gente precisa que jogadores de qualidade como Pedrinho, como Sornosa, cresçam numa decisão, e ontem aconteceu justamente ao contrário. E aí fica difícil mesmo de conseguir um resultado positivo em campo. E eu, por isso que eu penso no Jadson, que é um cara que, embora não esteja mais no ápice da sua forma física, é um cara mais tarimbado, experiente, tem qualidade, tem experiência de Corinthians e tem experiência de futebol, e é um cara que é cascudo para jogar uma final de campeonato e que pode mudar essa característica de tentar fazer o Corinthians ficar um pouco mais com a bola no pé, porque se o Corinthians resolver jogar que nem jogou ontem contra o Santos, embora o São Paulo seja outro time, vai ser perigoso, né? Acho que todo mundo concorda que não dá para repetir o futebol de ontem em mais jogo nenhum nessa vida. Mais um detalhe para contar, como todo mundo já sabe, o gramado da Arena Corinthians tá uma draga, porque fizeram aquele Monster Jam, aquele evento de caminhão, que os caras, enfim, caminhões gigantescos ficam estragando o gramado e a terra, e aí, geralmente eles trocam, mas dessa vez parece que não trocaram, e aí eu sei que o gramado tá horrível, principalmente nas áreas, e o André Sanches admitiu ontem, não naquele momento que eu falei, mas fora do momento coletivo do Carille, em outra, dando entrevista em outro momento no pós-jogo, que eles cometeram um erro de não ter trocado o gramado, de não ter corrigido o problema na virada do ano, e que agora, por conta disso, eles vão fechar aí na Corinthians por 30 dias, não só pela Copa América, porque é um dos estádios oficiais da Copa América, mas também pelo Corinthians, que precisa ter o seu estado, seu gramado, seu estádio em ordem para jogar. Vale lembrar que, né, toda a renda do Itaquerão vai pro fundo que paga as parcelas do estádio. E quando o Corinthians sai para jogar em outro estádio, tem que pagar aluguel, coisa que não acontece jogando na própria casa. Já existe um custo alto por partida, porque você tem que contratar ambulância, mil coisas, seguranças, orientadores, etc. Mas ainda assim tem que pagar aluguel quando você sai do estádio. O Corinthians não sabemos ainda onde vai jogar. Existe possibilidade de ser no Pacaembu, mas é que o Pacaembu precisa de uma breve reforma ou uma evolução, um incremento, melhor dizendo, da sua iluminação, porque hoje a potência de iluminação do Pacaembu está um pouco abaixo do nível exigido pela CBF para o Campeonato Brasileiro. Então acho que tem que colocar uns refletores a mais ali, é um custo que São Paulo, Santos e Palmeiras estavam discutindo em dividir e talvez o Corinthians entrasse. Por quê? São Paulo porque muitas vezes manda jogo lá, Palmeiras também porque tem muito show no estádio deles, né? E o Santos porque manda muito jogo aqui para a torcida santista que mora em São Paulo e até porque a Vila Belmiro não é muito grande, o Santos gosta de fazer clássicos aqui, como por exemplo fez ontem, mandou o jogo no Pacaembu. Então talvez o Corinthians entre nessa discussão com eles para pagar, rachar essa conta aí desses refletores, ou talvez o Corinthians vá jogar em outro lugar, não sabemos, mas deve ser algum lugar próximo de São Paulo, eventualmente Barueri, na Arena Boedem, Barueri, esse tipo de coisa. Cabo Paulista dia 21, Corinthians fecha por 30 dias o Itaquerão, o fato é esse, não sabemos nem se vai jogar ainda neste primeiro semestre lá, porque tem que entregar algumas semanas antes da Copa América, que começa dia 14 de junho, o estádio para a Conmebol. E é muito provável que o Corinthians não jogue na Arena Corinthians depois da final com o São Paulo até o final da Copa América, porque serão 30 dias fechados para reforma, troca do gramado, e aí depois deve entregar para a Conmebol, e aí o Corinthians vai mandar jogos até o começo de junho, ali um pouco antes de começar a Copa América, em outro estádio. Vale lembrar que o Corinthians joga a final com o São Paulo dia 21 e que dia 28 de abril, uma semana depois, já tem a estreia no Campeonato Brasileiro diante do Bahia. Então o Corinthians ainda tem Sul-Americana e Copa do Brasil, então o Corinthians mandaria ali uma quantidade razoável de jogos fora do seu estádio. Lembrando que a estreia com o Bahia é fora de casa na Bahia, mas obviamente logo depois o Corinthians tem jogo em casa. Tá certo, meus amigos? Vamos ver se vem o tricampeonato aí, que é um negócio raro, e o Carille seria tricampeão, né? E alguns jogadores também, assim como Cássio, Fagner, né? Jadson, enfim. Vamos ver se o Corinthians confirma aí a freguesia diante do tricolixo, né? Nosso freguês de longa data. Que a última vez que fizemos final com eles do Paulista foi em 2003, há 16 anos. Ganhamos, né? Quem vai lembrar aí, quem já era nascido vai lembrar. Era aquele time que tinha Jorge Wagner, Liedson, o goleiro era o Doni. O técnico era o Geninho. Aliás, foi a única vez que eu vi o Doni fechar um gol na vida dele. Foi na partida de volta, no segundo jogo com o São Paulo. O Corinthians ganhou os dois jogos naquela época, inclusive. Ganhou as duas no Morumbi em 2003, foi campeão paulista. E aí na metade do ano o Corinthians vendeu o Liedson e foi eliminado pelo River Plate nas oitavas da Libertadores, no famoso jogo que o Geninho gritou pega, 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 o Roger vai dar uma no meio do D'Alessandro, vai expulso. E a gente se ferra em pleno Morumbi, eliminado pelo River na Libertadores 2003, mas vamos parar de chorar águas passadas. Eu quero só que o Corinthians tenha como alerta este jogo ridículo realizado diante do Santos, porque nem sempre a sorte vai estar do nosso lado e nem sempre o Cássio vai estar virado para a lua e pegar tudo como ele pegou ontem. Tá certo, meus amigos? Esse foi o... Ah, só mais um abriso breve para quem acompanha o 40 Mosqueteira. Eu não estou mais atualizando com notícias do dia a dia por uma conta de impossibilidade de horários e porque eu sei também que vocês têm mil fontes para checar informações de Corinthians e tal, e eu não, eu prefiro não... Não fazer, para fazer mal feito, fazer tudo bem atrasado, eu prefiro não fazer. Então eu devo manter uma atualização mais amena aí, com muito menos frequência. Vou focar mais nos jogos ou quando acontecer alguma coisa muito, muito, muito forte, relevante. E gravando os podcasts, né? Porque na verdade tudo isso aqui é desculpa para eu poder ligar o microfone e falar meu blá 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 na orelha de vocês. Aliás, obrigado aos poucos mais fiéis ouvintes que vêm pelo Anchor, vêm pelo Spotify. A maioria já tá vindo pelo Spotify. Domingo que vem, provavelmente logo depois da final, eu gravo mais um programa para vocês. Este foi o Corneta Mosqueteiro, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Tchau.